Estamos em Brasília, mas para entender o que está em jogo, presta atenção no editorial do dia que vem já já. Os Sacramentos da Vida, conjunto de frases de Leonardo Boff, na Crônica do Dia. Tem mais Leonardo Boff, voar é a reflexão de Ieda Moreira, sobre texto escrito pelo Leonardo Boff. Arquitetura da Destruição, livro do jornalista Bernardo Melo Franco, na coluna de literatura com Vladimir Araújo. Moraes agradece Lula após queda da lei Magnitsky. Detalhes daqui a pouco no programa. Lula elogia fim da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E diz, na cara do governador de São Paulo, que as previsões do mercado para 2025 todas deram errado. Moraes classifica fim da lei Magnitsky como uma tripla vitória. Desvio de emendas. Ex-assessora de Lira é alvo de operação da PF. Tem deputado cearense envolvido. Desigualdade. Mulheres ainda são minoria em espaços de liderança. A Câmara Municipal de Sucupira, os vereadores de Sucupira entendem que os políticos não podem, não têm poder para mudar condenações judiciais. O Congresso Nacional do Brasil parece que não sabe disso. Sucupira é o Brasil ou o Brasil é Sucupira? Rolando Lero e professor Raimundo se juntam a Nelson Cavaquinho no Brasil Brasileiro. E tem outra junção hoje em Augusto Saldanha, Falcão e Fagner. Como assim? Música popular cearense junta Falcão e Fagner. E quem tá achando pouco? O giro de notícias mostra que tem muito mais.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agradeceu publicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a retirada das sanções contra ele nos Estados Unidos. O magistrado afirmou que o fato é uma vitória do judiciário e da força institucional.
E eu não poderia deixar fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações e não se vergará e continuou. Com imparcialidade, seriedade e coragem. É a vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes e decretar perda automática do mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A decisão anula a aprovação da Câmara pela manutenção do cargo da parlamentar presa na Itália. A Justiça determinou que a Enel restabeleça imediatamente a energia elétrica em São Paulo. O pedido foi do Ministério Público. Mais de 600 mil imóveis estavam sem luz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece em novas fotos do acervo de Jeffrey Epstein, condenado por exploração sexual, morto em 2019. As imagens foram divulgadas por democratas e o republicano aparece em três. O rei Charles III do Reino Unido confirmou que seu tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem. O monarca falou sobre o tema e a experiência de estar convivendo com a doença em um pronunciamento na TV. O diagnóstico foi dado em fevereiro do ano passado.
O governo não para. O Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camocim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
O Grêmio anunciou a contratação do técnico Luiz Castro. O português, que já teve uma passagem pelo Botafogo, chega para substituir Mano Menezes, que deixou o tricolor após o Campeonato Brasileiro. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web.
Olha, eu gosto do Mano Menezes, para mim um dos técnicos mais inteligentes do futebol brasileiro, mas também reconheço que o Mano Menezes, eu acho que ele mesmo está precisando parar, né? Descansar. E eu, no lugar dele, faria isso. Porque ele tem condições de fazer isso, né? E o Grêmio contratou um baita treinador, hein? Luiz Castro, quando ele saiu daqui do Brasil, ele deixou o Botafogo lá nas alturas. E o Botafogo até custou para se aprumar depois que ele saiu. Luiz Castro é meio chato, é meio irritadiço, mas é um homem de muita cultura. É um homem de muito nível educacional e conhece futebol. Então a volta dele ao Brasil foi um golaço que o Grêmio fez, hein? Contratou um baita treinador. E vou dizer uma coisa para os senhores e as senhoras. Quem tem mãe tem todos os parentes. Essa frase é da minha mãe, Gleide Oliveira. E eu repito a frase dela aqui porque tão logo ela soube pelas ondas do rádio, ouvindo o Domingo Total, que o filho dela tá assim, meio, né? Ela já mandou logo uma receita. Meu filho, te cuida. Toma chá de limão com mel. Quando eu sair daqui do programa, eu vou providenciar, né? Porque quem sou eu para desobedecer os conselhos de minha mãe? Nem a pau. Então vou fazer isso. Vou comprar mel e vou comprar limão. E vou fazer aquele chazinho, né? Para repousar depois do Domingo Total. É hora do editorial do dia. Aqui no meu, no seu, no nosso programa.
Domingo Total, com Cláudio Teran. Editorial do dia.
A semana de horrores que vimos no Congresso Nacional serviu de alerta, mais uma vez, para quem ainda normaliza dois comportamentos no Brasil. O primeiro, a falta de limites da extrema-direita ignorante, bruta e autoritária. A cada ato, qualquer um percebe que não dá para contar com a extrema-direita para promover o bem geral do país. E a culpa disso é deles mesmos. A deles é o vale tudo pela causa própria e nada mais. Pior ainda é a direita e o centrão. Essa gente também não tem limites. Por isso, é capaz de se aliar com a borra da extrema-direita porque acha que o extremismo golpista seria o dono dos votos no país. Os votos que a direita não tem porque nunca teve. Não faz sentido, não faz nexo nenhum perder tempo com esse lixo tóxico. Mas a direita, o centrão de Tarcísio de Freitas, de Hugo Mota, de Davi Alcolumbre, acredita que bajular a família do ex-presidente é o caminho para que ele, que já lançou o Flávio, desista para apoiar Tarcísio. Para obter essa, digamos, bênção, a direita aceita todos os disparates. PEC da blindagem, anistia, PEC da dosimetria, tudo ilegal, tudo inconstitucional. O Congresso está exposto para qualquer um ver que virou um vale-acolto que abriga até delinquentes foragidos, condenados e os mantém com mandatos. O Congresso se deixa domar por uma gentinha que se recusa a entender que a última palavra dentro do regime democrático é do Poder Judiciário. Comemoraram a manutenção do mandato de uma condenada, foragida, presa, que será extraditada para cumprir pena no Brasil. Comemoraram com dancinha e parabéns para passarem a vergonha mundial no dia seguinte de ver o STF fazer o que é previsto em lei, anular tudo 24 horas depois. Hugo Mota não tem poder para afrontar a justiça, mas afrontou. Descumprir determinação judicial não lhe cabe, nem cabe a ninguém. Então, perdeu e passou vergonha, consolidando-se como sem condições, nem éticas, nem morais, nem de dignidade para o cargo que ocupa. Mas a direita e o centrão continuam sapateando pelo apoio de um clã a Tarcísio de Freitas, e esse é o pano de fundo de todas as vilanias. Para piorar para eles, a decisão do governo dos Estados Unidos de retirar Alexandre de Moraes e sua mulher da lista de sancionados pela lei Magnitsky, coisa que não fazia nexo, não fazia nenhum sentido, destruiu a estratégia política do bolsonarismo. Eduardo fracassou redondamente. Seu plano desesperado para obter na marra a impunidade do pai já era. O que ele conseguiu mesmo foi antecipar a condenação e a cadeia de Bolsonaro. O projeto da extrema-direita com a direita sem votos e sem projetos para o país entrou em parafuso quando Trump entendeu que era preciso dialogar com quem realmente representa o Brasil. Então, procurou o presidente Lula. Esse gesto, esse modelo de tocar uma administração é do jogo da política e empurrou o bolsonarismo e a direita para o buraco. E enterrou ainda mais essa canalha que deu ouvidos. Trump, aliás, enterrou ainda mais essa canalha quando deu ouvidos a quem de direito. Ou seja, quando a chancelaria dele se sentou para ouvir o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o chanceler brasileiro Mauro Vieira, os negociadores brasileiros, e quando conversou pessoalmente com quem manda, o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao estabelecer uma parceria com o Brasil proposta pelo presidente Lula no combate ao crime organizado, Trump jogou uma pá de lama no traidor da pátria. Ao levantar as sanções contra Alexandre de Moraes, Trump enterrou de vez Eduardo, Paulo Figueiredo e os governadores de direita que aderiram a esse antipatriotismo vergonhoso. Tarcísio, que quer ser presidente, não consegue resolver o apagão da Enel em São Paulo e vestiu o boné dos Estados Unidos, lembram? E agora se sabe que foi a troco de nada. A direita e a extrema-direita, o Centrão e o pior congresso da história, o congresso dos inimigos do povo, estão contribuindo para que o eleitor veja Lula como alternativa melhor que eles para 2026. O presidente brasileiro sai vitorioso por manter a espinha ereta diante das ameaças da Casa Branca e por fazer o que se esperava dele, o que se espera de um chefe de Estado, a defesa de seu país, a defesa do Brasil. Trump também passou na cara da direita, do centrão, da extrema direita, do bolsonarismo e do pior congresso da história, que não respeita os fracos. Muito menos a associação de sua imagem com aqueles que, por suas escolhas antipovo, estão irremediavelmente derrotados. E essa é uma verdade insofismável.
Pessoa nefasta, vê se afasta teu mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Bom Fim. Dobra teus joelhos sem vezes, faz as pazes que os deuses, carrega contigo uma figa de Marfim. Pede que te façam propícias, que retire a cobiça, preguiça, malícia, polícia de cima de ti. Basta ver-te em teu mundo interno pra sacar teu inferno. Teu inferno é aqui, pessoa.
Cláudio Terão, Augusto Saldanha, Eugênio Paramotti no seu rádio até 9 horas. E essa cantora maravilhosa regravando Gilberto Gil é Silvia Machete, em um disco que homenageia o Gil só com regravações do grande Gilberto Passos Gil Moreira. E aí a gente tocou aqui no programa para brilhantar o editorial do dia.
Tu, pessoa nefasta, gasta um dia da vida tratando a do seu coração. Tu, pessoa nefasta, faz o espírito obeso correr, perder peso, curar, ficar são. Solta!
E olha, eu vou fazer uma analogia aqui, é meio tosca, tá, pessoal? Mas é para a compreensão geral, se é que alguém ainda não compreendeu isso. Decisão judicial se cumpre porque é a última palavra. Agora, quem é adepto de descumprir decisão judicial, ainda mais quando a decisão é condenatória, aí, meu amigo, você tem que ser interditado, né? Porque vamos imaginar um cenário, porque parece que é isso que a extrema-direita brasileira quer, um cenário sem justiça, né? Onde o Congresso seria revisor das decisões judiciais. Então imagine o seguinte, você vai demitido, né, do seu emprego, você tinha 10 anos lá na firma, aí você, vamos imaginar que você tinha direito a uma rescisão de 50 mil reais. Aí tudo bem, né? O seu patrão tem que lhe pagar isso, né? Porque a lei exige. Só que aí quando o patrão vê, né, que vai ter que lhe pagar 50 mil de rescisão pela sua demissão, ele manda o caso pro Congresso. Aí o Congresso desfaz o que a justiça decidiu na forma da lei. Diz, não, isso aqui não vale, não. Né? Então, assim, esse mundo aí, ele favoreceria quem? Só os poderosos, né? Aí um pobre que é demitido e tem o direito à sua rescisão, ao seu 13º, a férias proporcionais, ia ficar sem nada porque a justiça teria o seu poder pisoteado por uma... o Congresso vai rever isso aqui. Não, isso aqui não pode não, viu? Isso aqui eu não aceito. O Hugo Mota, por descumprir decisão judicial, ele podia... E pode, ele é passível de afastamento do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Tá na lei. O Procurador-Geral da República podia mandar prendê-lo por descumprir decisão judicial. O que que acontece, por exemplo, com um pai de família que não paga pensão de alimentos? Se a ex-mulher for à justiça e disser, olha, não está depositando dinheiro, o juiz manda prendê-lo. Não, manda prender para pagar, porque tem que pagar. E pensão de alimentos, muitas vezes, é a salvação de uma criança, né? De um filho de menor de idade. Então, o sujeito vai preso, porque o juiz manda prender. Um condenado judicial, sendo ele político, quem julga é o Supremo. Ou seja, ele já tem a vantagem de não ser julgado pela primeira instância, pela segunda instância. Vai lá para o topo da justiça, né? E a Carla Zambelli foi condenada lá. Ela foi duas vezes condenada por crimes que não, são indiscutíveis. Porque tem um caminhão de provas que levaram às condenações. Quando ela viu que ia para a cadeia, ela fugiu do Brasil. Como todo covarde faz, né? O covarde ele não enfrenta, ele foge. Mas não só o covarde. Aquele que não se arrepende dos seus crimes age assim. Ele foge porque ele quer continuar como delinquente. Então ele foge. Ela foi presa na Itália e vai ser devolvida ao Brasil. O Hugo Mota era para ter imediatamente, quando chegou lá a decisão da justiça, olha, afasta ela aí, porque a lei, isso não foi inventado pelo Alexandre de Moraes, isso está na lei, e o presidente do Congresso só tem que acatar. Pronto, adeus mandato. Não, ele pega e bota na CCJ, leva para plenário para ter aquela pataquada daquela gentinha com o mandato. Porque o que temos ali é gentinha, Sóstenes Cavalcante é gentinha, com mandato. Marcel Van Hatten é gentinha, com mandato. Isso é indiscutível, né? Porque se eles tivessem um mínimo de assessoramento, os assessores diriam, ei, deputado, isso aí não pode, né? Decisão judicial se cumpre. A última palavra, ela foi condenada. Então, adeus mandato, ela não tem mais mandato. Ela foi condenada. Condenada. E aí eles fazem aquela palhaçada toda. Né? Mas isso que fique muito claro, né? Não é o Alexandre de Moraes que quer, não, como aqueles que odeiam o Alexandre cegamente não entendem. Mas se você é a favor, né? Se você é a favor da Carla Zambelli, se você é bolsonarista, presta atenção, não tem Bolsonaro defendendo Carla Zambelli, nenhum dos filhos defende ela, nem o próprio ex-presidente. Por quê? Porque sabe que aí é caixão e vela preta, né? Então você imagina um político que se expõe defendendo o indefensável como essa mulher. Ah, meu amigo, eu não ia recomendar a vocês comprar um bode, porque o bode não merece que vocês sejam donos dele. Vamos para a crônica do dia?
Domingo Total, com Cláudio Teran. Editorial do dia.
O editorial do dia é um conjunto de frases escritas por Leonardo Boff. O título, Os Sacramentos da Vida. Nada resiste ao bem e ao amor. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Amor é um Deus exilado nos corações humanos. Deus constitui uma referência de sentido para a nossa vida. A ternura é o afeto que devotamos às pessoas nelas mesmas. Que frase bonita, né? Augusto, esse BG aí é do editorial, não é não? Mas nós estamos na crônica já. Não é crônica.
Domingo Total, com Cláudio Teran.
Não pense que eu e o Augusto Saldanha estamos brigando no ar não, viu gente? É porque nós trocamos ideias assim mesmo, né? E sabe o que aconteceu aqui? Eu vou contar para você, porque os bastidores do Domingo Total fervilham, né? Eu chamei a crônica e o Augusto ainda estava trocando duas cordas do violão. Porque esse violão aqui do estúdio, o Eugênio Paramotti fica tocando aqui de madrugada e quebra as cordas. Aí quando o Augusto chega, o violão está desafinado e com as cordas quebradas. Aí o Augusto tem que, né, consertar. Vamos ver como é que está o violão. Agora sim, o violão tá no ponto. Os sacramentos da vida. Leonardo Boff na crônica do dia. Nada resiste ao bem e ao amor. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Amor é um Deus exilado nos corações humanos. Deus constitui uma referência de sentido para a nossa vida. A ternura é o afeto que devotamos às pessoas nelas mesmas. Essa frase é de uma delicadeza impressionante, né? A ternura é o afeto que devotamos às pessoas nelas mesmas. O mal não está para ser compreendido, mas para ser combatido. Se não buscarmos o impossível, acabamos por não realizar o possível. Para quem tem a experiência de Deus, o mundo é uma grande mensagem. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. No matrimônio, passada a paixão, inicia a vida cotidiana com sua rotina cinzenta. São misteriosos os caminhos que vão do coração de um homem na direção do coração da mulher e do coração da mulher na direção do coração do homem. Ou mudamos de curso, preservando as condições de vitalidade na terra, ou o abismo já nos espera. O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, porque cuidar é uma atitude.
A mais bonita sorriu pra mim. Abri a porta, apareci. A mais bonita
prosseguir.
vence.
E o que é isso, hein? Na crônica do dia, é a cor do som clássica tocando ao vivo. No Carvalho, nos teclados, Gustavo na bateria, Dadi no baixo e nos vocais. E tem mais aí, hein? Tem o Ari Dias na percussão, ou seja, a formação clássica da cor do som. E o Armandinho tocando bandolim. Isso é a cara da minha juventude em Bagé no ano de 1981.
Seja quem for, abri a porta.
Genésio Darcy Boff é o nome verdadeiro dele, Leonardo Boff. Nasceu em Concórdia, Santa Catarina, no dia 14 de dezembro de 1938. Teólogo, escritor, filósofo e professor universitário, Leonardo Boff é simpatizante do socialismo. Ficou conhecido por sua defesa dos direitos dos pobres excluídos e pela defesa da teologia da libertação, uma abordagem religiosa cristã que enfatiza a libertação dos oprimidos. Em 1959, olha o Armandinho aí no bandolim. Que banda, hein? Olha, uma das melhores bandas da história da MPB. Detalhe, hein? Em 1959, o Leonardo Boff entrou para a Ordem dos Frades Menores e foi ordenado sacerdote em 1964. Doutorou-se em filosofia e teologia na Alemanha. Suas posições sociais geraram conflitos com a igreja, que chegou a censurá-lo em 1985. Em 1992, diante da iminência de nova censura, ele renunciou à batina e assumiu publicamente uma relação amorosa que mantinha em segredo desde 1981 com Márcia Miranda, militante dos direitos humanos, com quem está casado até hoje. Leonardo Boff é concursado da Universidade do Rio de Janeiro, onde lecionou por anos filosofia da religião e ecologia. Hoje é professor emérito e segue em atividade. Neste domingo, completa 87 anos de lutas. Leonardo Boff, eu tenho uma história muito legal com ele, porque eu entrevistei ele certa vez, certa feita, e foi uma ótima conversa, porque ele é uma das pessoas mais gentis e educadas que eu tive a chance de entrevistar. Mas um homem do mundo, né? Uma pessoa muito conhecida e tal. Fiz uma entrevista com ele. Quando terminou a entrevista, ele pediu a fita, porque na época era fita cassete, né? Ele pediu a fita da entrevista, porque disse que tinha gostado muito. E eu providenciei uma cópia para ele da gravação, na época feita, gravada num gravador cassete, né? E ele disse, olha, eu adorei essa entrevista, você pergunta muito bem, não sei o quê, tá, beleza. 3 anos se passaram, ele volta a Fortaleza. E eu já estava no outro prefixo. A primeira vez que eu entrevistei foi na Rádio Iracema, e depois eu fui entrevistá-lo quando eu estava já no Grupo Cidade de Comunicação. E ele, quando ele chegou lá, ele disse, Cláudio Teran. Eu fiquei surpreso realmente, porque, ou seja, o cara muito conhecido, um homem do mundo, que se lembrou do meu nome, né? Me chamou pelo nome, e isso poucos fazem, poucos. Além dele, eu só vi o Alceu Valença fazer isso comigo também, e o Alceu já entrevistei muito mais vezes. O Alceu, quando ele me encontra, ele chama o meu nome e fala comigo como se fosse um velho amigo, né? Mas o Leonardo Boff teve essa gentileza e as duas entrevistas com ele fluíram maravilhosamente, porque o homem tem um alto, um forte intelecto, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Celso Marques, que está ligado aqui no nosso programa, ligado no Domingo Total, aquele abraço, né? E vamos em frente, né? Aqui no Domingo Total, aqui no nosso programa. E, olha, primeira parte está concluída, hein? Ou não? Está concluída? Tem gente perguntando assim, vem cá, cadê a Irbênia Alves? Por que que... O que houve? Rapaz, a Irbênia Alves está em Trancoso, lá na Bahia, né? Ontem ela estava postando umas fotos. Meu amigo, tá uma nega. De tanto bronze, né? Tá bem bronzeada. Ah, mas ela tá curtindo férias, tá merecendo essas férias, porque a Irbênia trabalha pra caramba. E ela vai voltar no Domingo Total em brevíssimos dias. Nós vamos virar, tomamos um cafezinho, eu e o Augusto Saldanha, e voltamos com a segunda parte. E na segunda parte, me desculpem a falta de fôlego em alguns momentos, quando eu estou fazendo a entonação de voz aqui, galera. Na segunda parte, Fagner e Falcão no Domingo Total.
Domingo Total, com Cláudio Teirano. ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses. É o governo.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge.
Assunção! Rádio Assunção!
Segunda parte. Olha a segunda parte, agora são... Vamos lá, Augustinho? Oi, agora sim. 8:03, segunda parte do Domingo Total, começando segunda parte do meu, do seu, do nosso Domingo Total. Alô, Quixadá! Alô, meu amigo Pergentino, bom dia! Alô, Celso Marques, bom dia! Alô, meu amigo José Ruiz, bom dia! Alô, Isaías Cavalcante, lá em Sobral, Chiquinho de Manedoca! Alô, José Genivaldo Menezes de Queiroz, ligado aqui no nosso programa. Forte abraço. Alô, Rômulo Costa Lima, disse que o editorial botou pra quebrar. José Clairton Silva Araújo, aquele abraço pra você. E ele dizendo aqui, Cláudio, é um absurdo, né, que as coisas mais óbvias no Brasil sejam objetos de debate, né? É claro, a Carla Zambelli foi condenada, é claro que ela não pode ficar em mandato, isso é óbvio. É uma vergonha o Congresso Nacional insistir com isso. O nosso Paulo Seixas, o homem do submarino angolano, desejando melhoras para a voz do Cláudio Teran. Bom dia, Paulo Seixas, direto de Luanda, Angola. Lá já é meio-dia, hein? O pessoal já tá almoçando lá em Luanda, Angola. E, aliás, eu fiquei sabendo de uma história incrível sobre Luanda, a cidade do Paulo Seixas, lá no continente africano, lá onde eu participo do programa que ele comanda há 21 anos, o Submarino Angolano, um programa maravilhoso, especializado em Beatles, que une o Cláudio Teran, que une o Homero Ventura do Rio de Janeiro, o nosso Homerix, que une Virgínia Abreu de Paula, lá de Minas Gerais. Ou seja, tem brasileiros dando pitaco em Beatles, lá do outro lado do planeta Terra, né? Lá no continente africano, e lá em Luanda se fala português. A história incrível que tem sobre Luanda, Augusto Saldanha, foi quando o Nelson Ned foi lá. Posso soltar aqui também, né? Quando o Nelson Ned foi lá. O Nelson Ned, ele, no começo dos anos 70, o Nelson Ned fazia muito sucesso e vendia muitos discos. E estava iniciando uma carreira internacional que destacaria ele muito mais no exterior até do que no próprio território nacional. Mas quando ele chegou lá em Luanda, Angola, ele ficou impressionado primeiro porque na hora que o avião desceu, o piloto informou que a descida, né, o desembarque ia atrasar, porque tinha muita gente ali na beira da pista. Né? E eles ficaram, o Nelson Ned e o empresário, o Genival Melo, ficaram, mas por quê, né? O que que houve? Aí o piloto foi lá onde eles estavam e disse, não, esse pessoal está todo aí para lhe ver. Vieram aqui para lhe ver. Um detalhe curioso, o povo de Luanda, a terra do Paulo Seixas, não sabia que o Nelson Ned era anão. Tinha nanismo, não sabiam. Por quê? Porque em Luanda, nessa época, ainda não tinha televisão.
Então, o meio de comunicação comum dos angolanos era o rádio. E eles conheciam o Nelson Ned do rádio e adoravam o Nelson Ned. Então, eles não sabiam. E a divulgação do Nelson Ned mostrava ele de peito para cima aqui. Então, achavam que era uma pessoa com altura padrão dos outros, né? E o Nelson Ned era aquela pessoa pequena, ele tinha 1,12 m de altura, né? No total, 1,12 m. E aí, o que aconteceu? Na hora que o Nelson Ned sai do avião, e estava aquela multidão esperando, deu-se um silêncio brutal quando viram aquele toquinho de gente saindo, né? Aquele adulto, mas que era um toquinho de gente, um pequenininho, né? E ficou aquele silêncio, né? O pessoal de Angola, né? Eu não sei se é luandenses, depois o Paulo Seixas me disse se é luandenses, né? Quem nasceu em Luanda é luandense, será que é? O gentílico é esse? O fato é que tinha, segundo estimativas, 3,000-4,000 pessoas lá no aeroporto, lá na beira da pista para ver o Nelson Ned. E o que o Genival Melo fez? Teve uma ideia, pegou o Nelson Ned no colo, botou o Nelson Ned aqui nos ombros dele, e o Nelson Ned resolveu cantar a capela, né? Ou seja, sem acompanhamento, porque é claro que não tinha ninguém ali para acompanhar, né? E ele começou a cantar o seu clássico, né? Tudo passará, né? Eu te dei, meu amor, por um dia. E foi uma comoção enorme do público, uma comoção imensa da plateia, que adorava o Nelson Ned. E aí viram, né, que aquele era o seu cantor, que aquele baixinho, aquele pequenininho, era o seu cantor, com aquele vozeirão e tal. E o Nelson Ned passou 8 dias lá em Angola, fazendo sucesso, e indo em rádios, e até em hospitais ele cantou. E foi um momento histórico da carreira do Nelson Ned, que já foi recebido desse jeito, com essa maneira carinhosíssima, tão logo ele desembarcou no aeroporto de Luanda, a capital de Angola. E o Domingo Total faz esse registro histórico aqui. Agora, sem mais delongas, já que não tem Herbênia Alves, nós vamos com o quadro Música Popular Cearense.
MPC, Música Popular Cearense. MPC, Música Popular Cearense.
Tentando uma nova fase da carreira com influências da MPB, Falcão regravou um antigo clássico do Fagner em dueto com ele.
Beleza só se tem quando se acende a lamparina, iluminando a alma. Se entende a própria sina, e quando se vê o arame que amarra toda a gente, pendendo das estacas sob um sol indiferente. Beleza só depois de uma sangria desatada, aberta na ferida dos perigos do amor. Enquanto se afasta a sombra triste do remorso, que faz olhar pra dentro para enfrentar a dor. Repara esse silêncio que se estende da janela, repassa o teu passado e come o lixo que ele serra. Paga sem remissão da questão, juntar estas migalhas para refazer o pão. Não é da natureza que ele surge confeitado, mas é dessa tristeza, deste adubo de rancor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão.
esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Passado, e come o lixo que ele encerra. Vagar sem remissão é também parte da questão. Juntar essas migalhas para refazer o pão. Não é da natureza que ele surge confeitado, mas é dessa tristeza, desse amor e rancor. Beleza é um temporal que suja e corta uma visão, que esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Beleza é um temporal que suja e corta uma visão, que esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Beleza é o temporal que surge e corta uma visão, e esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Beleza é o temporal que surge e corta uma visão, e esmaga qualquer sonho com um grito de pavor.
MPC, música popular cearense. MPC, música popular cearense.
Olha, eu gostei. Gostou, Gustavo? Fagner e o Falcão tá com uma ideia de cantar um pouco mais de MPB, cantar a sério, né? Porque o Falcão é um brega star, né? Ele canta brincando e tal, frescando, mas ele tá disposto agora a fazer um... tentar, né? Ver o que que acontece, fazendo um disco em que ele vai pegar faixas da MPB que ele curte e vai fazer uma edição especial, assim, cantando coisas diversas. E essa música aqui... ele adora essa música é antiga, né, do repertório do Fagner, lá de trás, né, lá dos anos 70, e o Falcão regrava com o próprio Fagner, né, e acabou de sair, e o Domingo Total tocou aqui no Música Popular Cearense. Deixa eu mandar um abraço para Ana Patrícia e para o Osório, que estão lá no Conjunto Prefeito José Walter. Alô, Inês Martins, alô, Ana Martins, bom dia para vocês. Deixa eu abraçar também o Cláudio Hermógenes e a Francisca, que estão ligados aqui no nosso Domingo Total. Henrique Jorge, Sandrinha Valéria, o Henrique Jorge está parabenizando pelo editorial do dia, considerando esse editorial bastante esclarecedor. O Fabinho Mendes está ligado no programa, Ana Cristina na Praia do Futuro, o Antônio Alberto Carvalho Rosa está ligado aqui, Marcos José Marques, Fátima Cruz, Graça Moreira no Alagadiço Novo, bom dia, obrigado pela... sintonia também. Deixa eu fazer um outro comentário aqui, porque estão me pedindo para comentar esse assunto e eu vou falar. O André Fernandes, o deputado federal André Fernandes, e a mulher do capitão Wagner, a Daiane do capitão, que tem um mandato de deputada, eles foram hostilizados quando chegaram no aeroporto, né? E foram hostilizados por uma mulher que não aparece, porque ela está filmando os dois na hora que eles desembarcam e fica esculhambando e falando. O André, ela fica o tempo todo chamando o André de raspa, né? Todo mundo sabe por quê. E fica esculhambando e esculhamba os dois até eles saírem do aeroporto. Nem a Daiane, nem o André reagiram, né? E ela esculhambou os dois. E a Daiane sumiu ali, eu acho que entrou no banheiro em alguma coisa ali para fugir da mulher. E o André continuou o caminho dele. E a a mulher esculhambando com o celular ligado. Bom, tem várias coisas que ela disse ali que até são verdades, mas olha só, eu detesto esse tipo de coisa. O André Fernandes e a Daiane do Capitão, eles lá em Brasília só votam contra o povo. É impressionante, né? A mulher do Capitão, por exemplo, para se eleger, foi na conta do chá, porque ela quase não entra. Mas essa senhora não consegue dar um voto lá que seja para o bem geral da população. Ela só vota contra o povo. Ela votou a favor da PEC da blindagem, a PEC da bandidagem. Ela só vota a favor dessas coisas. Mas eu não sou favorável que ela seja hostilizada em aeroporto, não. O André Fernandes é o deputado federal mais votado do Ceará. Fez a carreira dele fazendo isso. Então, ele cresceu como lacrador na internet, fazendo isso com os outros, e experimentou o tanto que isso é ruim. Tanto é que depois do caso passado, né, já em segurança na casa dele, ele gravou um vídeo esculhambando a mulher e reclamando e tal, e fazendo acusações. Mas o fato é que eu sou contra isso para a Daiane, sou contra isso para o Capitão e sou contra isso com qualquer pessoa. Eu, por exemplo, que sou um profissional de imprensa, eu detesto selfie. Tem uma coisa que eu raramente faço, é uma selfie. Ou seja, uma foto de mim mesmo, ou vídeo. Eu não gosto disso. Segundo, você não vai me encontrar por aí com o celular filmando qualquer coisa que eu veja, não. E eu detesto quem faz isso, sinceramente. Eu detesto quem faz isso. Aquelas pessoas que parece que estão assim a ponto de qualquer coisa para filmar. Né? Não, eu vou filmar. Né? Inclusive, muitos não percebem o quanto isso é tolo, né? O quanto fazem papel de frívolos, idiotas, até, desculpa a expressão, porque é uma idiotia em algumas situações. Mas eu que sou um cara que trabalha com isso há 45 anos, né? Ou seja, eu estou na imprensa há 45 anos, eu não faço isso. Você não vai me ver. Né? Outra coisa, dizer verdades para um deputado é do jogo, né? Eles foram eleitos pelo povo. Mas para que lacrar? Por que eu tenho que dizer a verdade que eu quero dizer para o político, mas eu estou lá filmando ele para constrangê-lo? Aí depois eu jogo nas redes sociais. Bom, é claro que como o André Fernandes é muito conhecido, né? Bem mais até do que a mulher do Wagner, isso virou mídia, né? Saiu na imprensa e tal, aquela coisa toda. Aí a mulher que fez isso foi pegar o Cid também. E ficou esculhambando o Cid. Do mesmo jeito que ela esculhambou o André e a Daiane, ela ficou esculhambando o Cid na chegada no aeroporto. Cid, Daiane e André acertaram num ponto. Eles não reagiram. Porque se eles tivessem reagido, eles davam corda no lacrador. Né? A Assembleia Legislativa, por exemplo, tem um deputado que vive disso, que é o Carmelo Neto. Carmelo Neto não consegue trabalhar fazendo projetos para o povo. O negócio dele é lacrar. Tudo dele é filmando, naquele tom de gritando, falando alto, né, para lacrar. Então, a sociedade vai ter que evoluir para um determinado patamar de entender o que está por trás de quem faz isso, né? Porque eu não duvido que amanhã ou depois essa mulher se candidate. Aliás, ano que vem tem eleição, né? Quem é que duvida que essa mulher se candidate porque viralizou, porque lacrou, porque teve não sei quantas curtidas, e aí de repente lá teremos mais um youtuber candidato para votar contra o povo, porque os que a gente elegeu, eles não votam a favor da população, eles votam contra. E quando eu digo a gente, eu não, né, porque eu não vou votar numa pessoa dessa, mas quando eu digo a gente, é a população que pega a corda e cai nisso, né? Então, eu sou contra, e deixo a minha posição aqui muito clara, eu sou contra esse constrangimento. Eu era contra quando o André fazia isso com os outros, porque ele fez muitas vezes. E eu sou contra fazer isso com ele. Quer dizer alguma coisa para ele? Diga sem celular, gravando nada. Deputado, olha, eu não votei em você, mas eu não concordo com as suas posições, acho que você está errado. Diga isso para ele. Mas diga isso para ele sem lacrar. Porque se você está lacrando, você tem outras intenções. Né? Você quer causar nas redes sociais. Que era o que essa mulher queria. Né? Veja, não estou defendendo André Fernandes aqui, estou sendo justo. Né? O André fazia isso com os outros, estava errado. Muito errado. Acabou se elegendo, né? com isso. E hoje está lá em Brasília votando contra o povo. A mulher do Capitão Wagner, ela botou o nome do marido no nome dela. O nome dela é Daiane Bittencourt, mas ela é conhecida como Daiane do Capitão. Só vota contra o povo. Mas não é merecedora, como ninguém é, de ficar sendo exposto lá e toma esculhambação. Até porque eu volto a dizer, ah, mas eles são pessoas públicas. São pessoas públicas. Mas se você não gosta do que eles fazem em Brasília, diga na cara deles, sem celular gravando. Né? Chega lá, você encontrou com eles, ó, deputado, eu não gosto da maneira como você se comporta, acho que você está errado, não concordo com a maneira como você se posiciona. Diga para ele, né? Mas diga para ele sem lacrar. Porque a minha questão é, por que lacrar? E aí, a mesma mulher fez isso com o Cid Gomes também. E nos três casos, sabe o que ela queria? Que o André, a Daiane ou o Cid se botassem em cima dela, tomassem o celular ou então xingassem ela. Era isso que ela mais gostaria que acontecesse. Eu sei que muita gente gostou do que viu, até porque conhece do que o André Fernandes fez no verão passado. Mas eu nunca vou apoiar esse tipo de coisa com ninguém. E, aliás, digo uma coisa, se fizessem isso comigo, pode ter certeza, ia tomar processo, porque isso também é ilegal. Aqui para nós, né? E aqui para nós e para a torcida do Flamengo. Isso é ilegal. Você não pode constranger ninguém assim. Vou contar só uma historinha. Lembram daquela mulher que foi molestada dentro de um elevador? O homem entrou no elevador com ela, passou a mão na bunda da mulher, né? Tinha câmera dentro do elevador e ele, ainda assim, ele fez isso. E a mulher deu um empurrão nele, foi... Essa mulher viralizou, né? Por causa desse episódio em que ela foi constrangida. O sujeito foi identificado, o sujeito parece que ele é médico, é advogado, alguma coisa assim, foi identificado, pegou péssimo para ele, né? Porque todo mundo viu quem era, né? E tal. Ele fugiu, né? E as câmeras mostram ele fugindo e tal. Essa mulher, devido à exposição midiática que ela teve com constrangimento, sabe o que ela fez? Se candidatou a vereadora. Não foi eleita. Uma pessoa que nem pensava em política. Mas aí ela se valeu disso. Ah, agora fiquei famosa por causa disso. Vou me candidatar. Mas quer dizer, Clauteira, então, que ela não podia, é? Que eu pensei que qualquer um podia se candidatar. Não, eu estou só fazendo um comparativo tosco aqui de que essa mulher nem pensava em candidatura, não. Ela se candidatou porque viralizou com esse negócio, né? Não foi eleita, é verdade. Mas ela, tipo assim, foi se colar, colou. Eu lembro que os meus filhos, o Claudinho e a Maria Helena, eles gostavam de assistir o horário eleitoral para ficar zombando daquelas caras de Amélia que aparecem ali pedindo votos, né? E eles, embora fossem ainda crianças na época, menores de idade, eles comentavam entre eles assim: rapaz, essa pessoa não está vendo que não tem condições, isso aí é só para enganar o povo, né? Pois é, mas quantos enganadores do povo estão lá em Brasília com o mandato? Por exemplo, o cara votou no Sóstenes, o cara votou no Marcel Van Hatten, você vota no youtuber, o que que vai acontecer depois? Essa pessoa vai se voltar contra você lá, né? Porque essa pessoa não tem condições de ser político, né? É um despreparado com o mandato. Mas que fique clara aqui minha posição contrária a isso que fizeram com o André Fernandes, com a Daiane e com o Cid Gomes. Foi a mesma pessoa que fez com os três. Vamos para o Brasil brasileiro, porque tem hora que a gente tem que dar um pouquinho de risada, né, Augusto Saldanha? Como é que a gente consegue juntar numa piada só Rolando Lero, o saudoso Rogério Cardoso, Nelson Cavaquinho, o grande compositor brasileiro, e Raimundo Nonato, o Chico Anísio? Que saudades!
Senhor Rolando Lero.
Mas, mestre,
diga aí um verso. E quero que o senhor me diga como interpreta os versos que direi.
Perfeitamente.
O poeta é Nelson Cavaquinho.
Excelente.
Os versos dizem: tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor.
Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor.